Todo mundo pegou a folha 11? Estamos passando para o capítulo 10 do livro de Josué. Para quem está com a sua apostila, se você quiser dar uma olhadinha na página 3, só para a gente lembrar da divisão do livro de Josué. Quem não tem a apostila, assim, eu só quero lembrar aonde nós estamos no livro de Josué. Josué tem 24 capítulos e é dividido da seguinte forma: entrando na terra, são os capítulos de 1 a 5, que envolve toda a preparação e a passagem do Rio Jordão e entrando na terra prometida. Então, os primeiros 5 capítulos de Josué falam sobre o processo de entrar na terra prometida. Nós estamos na segunda parte do livro de Josué, que é conquistando a terra. Por isso que a gente coloca sempre em cima da folha, conquistando a terra, continuação, porque nós estamos nesta parte de conquistar a terra. Então, são os inimigos, e nós estamos no capítulo 10. Eu só queria lembrar essa divisão do livro, porque embora Josué tenha 24 capítulos, nós estamos perto do final dessa parte. Então, no capítulo 10 de Josué, agora nós vamos ver outras conquistas, mas na verdade essa parte final que levou de 5 a 7 anos conquistando todas as nações, ele vai dar mais ou menos uma resumida. Ele não vai falar assim muito detalhado sobre cada batalha. O importante são as preparações. Então nós tivemos vitória em Jericó. Tivemos bastante detalhes sobre Jericó, sobre Ai, uma derrota e uma vitória. Depois nós tivemos a cilada do inimigo, que estivemos falando no capítulo 9, sobre os gibionitas. E agora nós vamos entrar finalmente na parte que todo mundo gosta, né? Capítulo 10 é a parte gostosa, que é vitória, 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 vitória. Uma vitória atrás da outra. É a parte maravilhosa. Assim, a gente só não pode esquecer que o capítulo 10 vem depois do capítulo 6, 7, 8 e 9, que mostra todas as preparações, tudo que tem que acontecer antes disso. Depois, a outra parte, continuando só para a gente lembrar, na letra C, capítulos 13 a 21 de Josué, é uma parte assim que a gente, eu não sei se nós vamos ficar muito tempo nessa parte, é repartindo a terra entre as tribos, né? Vai falando a herança de cada parte, tem muitos nomes de cidades, a gente não entende muita coisa, mas com certeza tem muitos tesouros aqui. Eu sempre falo, né, se você na sua leitura diária vem nesses capítulos que tem genealogias, medidas do tabernáculo, ou essa parte aqui de Josué, realmente muitas vezes a gente não entende muitas coisas, é necessário estudar, pesquisar, buscar alguém que tem pesquisado mais, mas a gente sabe com certeza que a palavra de Deus tem tremendos tesouros para a nossa vida, amém? Então não pense que essas partes da Bíblia são sem utilidade, são importantes. E depois, né, a última parte de Josué, capítulos 22 a 24, o discurso de Josué no final da sua vida e tudo. Então vamos abrir no capítulo 10 de Josué e vamos começar essa parte então da vitória. Vocês lembram que no capítulo 9, muitas nações iam fazer uma aliança contra Israel. Só que os gibionitas não entraram, então nós vimos aquele contraste, que a cilada dos gibionitas foi muito mais perigosa, muito mais séria para Israel do que todas as nações fazer guerra contra Israel. Mas Deus ensinou lições importantes. Então, irmãos, não desprezem. Nós temos muitos exemplos disso, né? A vida de Moisés, por exemplo, vocês lembram? A vida de Moisés tinha 3 períodos de 40 anos. 40 anos aprendendo muita coisa no Egito, ele vivia no palácio, foi criado pela filha de Faraó. Depois, 40 anos seria a fase mais de mais potencial da vida dele, 40 anos, dos seus 40 anos até 80, Moisés não faz nada, só no deserto, passando pelos tratamentos de Deus. Não despreze a preparação de Deus. Às vezes nós podemos pensar, olha, acho que a minha vida acabou, não tem, né, não tem mais utilidade, né? Passei da idade. Tem muito disso no mundo, né? Passou da idade de ser contratado, de ser formado no mundo, depois de uma certa idade você não tem mais utilidade no mercado de trabalho, né? Mas com Deus é o contrário, Ele está preparando, usando, Ele tem muito lugar para os jovens, muito lugar para as pessoas que estão cheios de entusiasmo e vigor, mas ao mesmo tempo Deus prepara as nossas vidas durante longos períodos de preparação. Não precisa ser 40 anos, né? Pode ser menos, mas a gente tem que se colocar nas mãos de Deus. Então, quando a nação de Israel entra na Terra Prometida, nós pensamos que tudo vai ser tremendo. E realmente começa com Jericó com uma coisa maravilhosa. Só que daí vem derrotas também. Então, não vamos desprezar as derrotas, não vamos desprezar as lições de Deus na nossa vida. Uma derrota em Ai pode ser usada por Deus para criar uma nova estratégia. Agora nós vamos ver a mesma coisa, Deus vai usar a derrota para os gibeonitas. Não é que Deus quer derrotas, mas Ele consegue pegar de uma derrota, ensinar lições profundas na nossa vida, preparar-nos para que mais na frente a gente não tenha que ser derrotado de uma forma pior. Então vamos ver como que a derrota para os gibeonitas concorreu para o bem, ou como que isso Deus usou. Então vamos lá. Josué capítulo 10. Ora, ouviu Adonizedeque, rei de Jerusalém. Rei de Jerusalém. Essa cidade ainda não estava nas mãos do povo de Deus, essa cidade que até hoje é um foco de atenções do mundo inteiro. Então aqui está o rei de Jerusalém. Ele ouviu que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, feito a Ai ao seu rei como fizera Jericó ao seu rei. Até agora só duas cidades eles tomaram. Duas cidades. E nós já tivemos duas derrotas. Fizera a Ai ao seu rei como fizera Jericó ao seu rei. E que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles. Eles foram derrotados pelos gibeonitas, mas para os inimigos, o fato que os gibeonitas fizeram paz com Israel, fizeram aliança com Israel, era um problema, porque vai falar aqui no versículo 2. Temeu muito esse rei de Jerusalém, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais. Não era uma cidadezinha qualquer. E ainda maior do que Ai, e todos seus homens eram valentes. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, achou que não era capaz de enfrentar sozinho, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, a Pirão, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Então nós temos aqui uma aliança de cinco reis, que é o título dessa folha, os cinco reis dos amorreus. Então capítulo 10 aqui vai falar sobre esta aliança dos cinco reis que se levantaram, fizeram uma aliança para ver se conseguiam enfrentar Israel, já que Israel tinha ganho essas vitórias contra as outras duas cidades. Ele quer fazer uma aliança. Agora, interessante, ele não vai atacar Israel. Quem que ele vai atacar? Versículo 4. Então, ele envia mensageiros e fala, subi a mim e ajudai-me a ferir a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Agora, meus irmãos, coloco aqui algumas coisas assim que eu sinto enquanto eu leio, mas Deus tem muitos tesouros, tem muitas coisas que, quem sabe, né, à medida que a gente continua buscando, continua procurando entender de Deus, Deus pode abrir muito mais. Eu não sei todo o significado desses reis terem atacado Gibeon. Eu vou colocar o que eu penso. Está aqui no número 1, na nossa folha aqui. A aliança com os gibeonitas é a causa de toda essa guerra que vai resultar em vitória. Tá? Então, pode ser que tenha outros significados. Eu vou tornar a frisar, não vou falar muito tempo, porque eu já falei sobre isso, falando sobre o capítulo 9, a importância que Deus dá para alianças. Porque, raciocinem comigo, 5 reis dos amorreus, eles vão juntar e eles vão atacar não Israel, eles vão atacar Gibeon. Israel tinha feito uma aliança, Israel não podia matar os gibeonitas, porque eles fizeram aliança sem saber que eles eram das nações na terra, que eram inimigos. Fizeram uma aliança errada, falamos bastante sobre isso. Nós não podemos fazer aliança com os inimigos que hoje não são pessoas. Lembrem sempre disso. Os inimigos na sua vida, na minha, na vida da igreja de Deus, não são pessoas, não são parentes que perseguem, que criticam, não são patrões, não são outras religiões. Lá no Oriente não são os muçulmanos, não são as pessoas, são as forças espirituais que são por trás. Compreendem isso? Nós temos que enxergar que tudo isso aqui é uma figura e que nós estamos tentando agora entender os princípios espirituais. Nossos inimigos não são. Agora, por exemplo, esse capítulo mesmo é um dos lugares assim. Às vezes tem pessoas que leem o Velho Testamento ou eles falam que nem conseguem aceitar a Bíblia, porque como que se pode ter um Deus que manda exterminar tudo? Porque nesse capítulo vai ter muito sangue, tem muito sangue. Cada cidade, cada inimigo que ele chega, eles arrasam tudo, eles não deixam um ser vivente algum, homem, mulher, criança, mata tudo. Então, você olhando literalmente, você pensa, como que pode ter um Deus que manda fazer isso? Algumas pessoas têm problemas com isso. Outras pessoas acham, não, o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Outras pessoas acham, não, graças a Deus que tem Jesus, porque ele como filho intercede por Deus, mas Deus mesmo, Deus o Pai, ai que horror, que Deus mais severo, que Deus mais duro para se chegar perto dele, como que eu posso me aproximar de um Deus tão duro assim? E Jesus, ele revela Deus, ele revela o Pai, ele tem uma função diferente, ele intercede, mas nós não podemos dizer que Deus, o Deus que nós temos no Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo, os princípios, a natureza dele, mas o amor dele é grande também, então nós precisamos entender, nós precisamos compreender esse Deus. Mas aqui, uma das principais coisas que nós precisamos entender é que isso representa os verdadeiros inimigos. Os inimigos de Deus não são as pessoas, os inimigos de Deus são as forças espirituais. Então isso é o que nós aprendemos sobre o princípio de Deus, essa ira que Deus tem, esse extermínio total que precisa acontecer para realmente anular os inimigos. Isso faz parte da natureza de Deus, faz parte da nossa missão como igreja, como o povo de Israel tinha que entrar na terra e acabar com os inimigos. A igreja tem uma missão, nós temos uma missão e isso precisa acontecer. Nós vamos estar tocando um pouco nesse assunto. Então, eles iam fazer, então voltando aqui, os 5 reis, 5 nações, iam fazer guerra contra Gibeon. E Josué e os israelitas, porque agora o que vai acontecer? Então vamos ler um pouquinho mais aqui. Versículo 5. Então se juntaram, subiram 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, rei de Hebrom, rei de Jarmute, rei de Laquis, rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Aí o que os gibeonitas fizeram? Nós fizemos uma aliança, vamos chamar nossos aliados. Enviaram os homens de Gibeon mensageiros a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires de teus servos as tuas mãos, sobe apressadamente a nós, livra-nos Ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa se ajuntaram contra nós. Então, aqui que eu queria colocar. Josué podia ter pensado, os mensageiros vieram e falaram assim, os amorreus vão nos destruir. Ele podia falar assim, tá bom, eu não posso matar eles, deixe que os amorreus façam isso, eu não tenho nada a ver com isso. Ele não podia fazer isso porque tinha aliança. Ele não podia fazer isso. Mas ele podia ter pensado, ele podia ter raciocinado, olha, eu não posso eu matar, mas eu faço de conta que não dá, estou ocupado agora, tem outra coisa, e deixa acontecer. Então, o princípio que eu vejo aqui, mais uma vez, é a importância que Deus dá para as alianças. Eles tinham aliança, fizeram aliança fora da vontade de Deus, fora da vontade de Deus, não era para ter feito aliança, mas fizeram aliança. E esta aliança não podia ser desfeita. Agora, Deus vai usar isso. Então, aqui também nós temos, como aconteceu em Ai, Deus usa essa derrota, que é uma coisa maravilhosa que Deus consegue fazer, e vou voltar a falar porque isso é muito importante, isso não significa que Deus quer a derrota, não significa que Deus propositou a derrota, mas significa que Deus consegue usar as nossas derrotas para tornar tudo para o bem. Então, apesar de eles terem feito uma coisa errada, Deus vai usar esta aliança com os gibeonitas, isso provocou o ataque dos cinco reis dos amorreus, e Deus vai dar a vitória, porque Deus quer derrotar esses inimigos na terra de Israel. Então, aliança com os gibeonitas como causa. Deus honra alianças. Nunca esqueça disso. É o Deus do Velho Testamento, é o Deus do Novo, é o Deus da Bíblia. A Bíblia é a história de alianças. Deus honra alianças. E alianças, você honra, não é quando é fácil. Sabe disso, né? E eu, o melhor exemplo que você sempre acaba usando é a aliança do casamento. A aliança, para você honrar uma aliança, não é quando tudo vai bem. A força da aliança é quando é difícil. Aqui, por exemplo, eles fizeram uma aliança errada. Mas Josué vai ter que honrar a sua aliança. Ele vai ter que ir ao socorro dos gibeonitas. Ele vai ter que manter a sua aliança. Deus é um Deus de alianças. Então, isso eu considero isso. Pode ser que tenha outras lições tremendas para aprender aqui, mas eu vejo isso como um ponto importante. Então, versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e todos os homens de guerra com ele, e todos os valentes. Bom, aqui no número 2 na folha, nós vamos relacionar aqui algumas lições que Josué e o povo de Israel aprenderam nessa preparação, né? Agora eles vão ter vitória. Por que eles vão ter vitória? Porque eles aprenderam as lições. Então é importante, quando Deus dá lições na nossa vida, é a mesma coisa de escola. Você aprende e depois chega o dia da prova. Porque o professor quer saber o que você guardou, o que você reteve de todas as lições que foram dadas. Deus dá provas, tem muitos exemplos disso na Bíblia. A Bíblia fala, Deus não tenta, a Bíblia fala que Deus não nos tenta, porque o inimigo tenta para fazer a gente cair. Deus nunca quer isso. Deus dá provas para ver se a gente aprendeu. E ainda esses dias eu estava lendo, alguém falou assim, na escola de Deus, isso não é para a gente relaxar, mas na escola de Deus, dependendo da gente, lógico, mas na escola de Deus, nós não somos reprovados. Se você não passa, você vai fazer de novo. É um pouco diferente, né? Você não vai voltar lá para o início, você vai dar uma volta, daí a pouco você está enfrentando a mesma prova de novo. Você vai fazer aquela prova outra vez. Porque ir para frente, sem ter aprendido, sem Deus ver que você realmente pegou essa lição e está firme na sua vida, ele não vai fazer, porque seria mal para nós, faria mal para nós mesmos. Então, ele viu aqui, não são situações idênticas, não é? Mas quando eles foram enfrentar, o que aconteceu? Josué não nem ele foi, nem mandou todo o povo. Ele achou que era uma coisa fácil, ele desprezou o inimigo. Aqui, então, uma lição que ele aprendeu é não desprezar o inimigo. Você não vai acreditar, temer o inimigo. Mas você tem que, a Bíblia fala que você tem que confiar em Deus. Mas não desprezar, não achar que você vence o inimigo sozinho. Isso que significa. Então, como é que eu sei disso? No versículo 7, ele subiu, ele e todos os homens de guerra. Então, ele sabia que iria enfrentar uma situação difícil e ele foi com todos. A unidade, a igreja, irmãos, muitas vezes, escutem o que eu vou falar, a igreja muitas vezes é derrotada porque não está unida. A família muitas vezes é derrotada porque não está unida. Quando você vai fazer guerra, você precisa fazer guerra com todos. É uma guerra da sua família, é uma luta espiritual da sua família, você precisa de todos. É uma guerra da igreja, da congregação, você precisa de todos. É uma guerra que vai envolver união entre o povo de Deus. Então, por isso nós não temos condições de entrar na terra prometida, nós não temos essa união. Mas isso é uma coisa importante que Deus precisa fazer. Todos os homens valentes subiram a Gibeon para essa guerra. Então ele tinha aprendido essa lição. Versículo 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Então isso aqui volta à lição que ele deu no primeiro capítulo, é para confiar mais em Deus do que os inimigos. Então nós temos os dois lados da moeda. Não desprezar o inimigo, nós precisamos ir com força total, com unidade total, né? Por um lado, então nós não desprezamos o inimigo. Agora, o outro lado da moeda é, não é para temer o inimigo, é para confiar em Deus. Então, é outra lição, não temer o inimigo, confiar em Deus. Agora, outra coisa que está subentendido aqui. Quando Israel foi derrotado duas vezes, por que foi derrotado? Porque Deus não falou. Eles foram sem a direção de Deus. Então, aqui ele tem a voz de Deus. Né? Outra lição aprendida, nós não podemos ir para a guerra sem a voz de Deus. Deus falou. É fácil você dizer assim, não, cita o versículo, né? Não temer, todo lugar que eu pisar, aí você vai embora. E muitas vezes somos derrotados, porque apesar de estar citando os versículos, nós estamos indo na nossa própria força, na nossa própria sabedoria. Então, ele tinha a voz de Deus, ele tinha a direção. Deus falou com ele, né? Que foi aquela lição também que ele viu quando estava diante de Jericó e ele teve um encontro com o comandante, o anjo do Senhor que estava ali junto com ele. Quem é que estava comandando? Não era ele, era Deus. Então, era outro ponto importante aqui. Nenhum deles te poderá resistir. Então Josué, versículo 9, lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor perturbou-os diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, derrotando-os até Azeca e Maquedá. Aqui nós colocamos na folha que seria o cumprimento das promessas. Então vamos lembrar, vamos voltar atrás e lembrar que Deus havia prometido isso. Eu não sei se na sua versão fala perturbar. Alguém tem uma diferente? Josué 10:10. Conturbou, né? Perturbou, conturbou. Nós podemos colocar assim, os colocou em confusão, eles não sabiam o que fazer. Eles ficaram baratinados, ficaram perdidos, eles não sabiam o que fazer. Né? Então, com certeza aqui não fala de números, mas quem sabe eles tinham mais números do que Israel? Não sei, mas Israel veio dentro da vontade de Deus, mas não vai ser o poder de Israel que vai ganhar a batalha. Nós vamos ver isso em mais de uma maneira aqui nesse capítulo. Então é muito importante quando fala assim, nós temos que ir com força total, todo mundo unido. Não porque todo mundo unido tem força superior ao inimigo. Nem todos nós juntos não temos força para vencer o inimigo. Nós temos que estar juntos porque é assim que Deus age. Amém? É assim que Deus age. Você é importante. Você vai dizer, mas quem sou eu? Eu não tenho dom, não tenho ministério, não tenho... Deus não pergunta isso. Quem dá os dons, quem capacita é Deus. Mas o importante não é nem saber o que eu posso oferecer, o que eu tenho para dar. Alguns acham que tem coisa demais. Alguns acham que tem tantos dons e ninguém reconhece meus dons, eu vou procurar um outro lugar. Né? Mas o ponto importante... Na obra de Deus, não é se você tem muitos dons e nem reconhece meus dons. Outras pessoas já têm aquela humildade excessiva que fala assim, quem sou eu? Eu sou o menor dos menores, eu não tenho nada para oferecer. Deus não pergunta nenhuma coisa e nem outra. Ele quer todos juntos. Mas não é porque todos juntos têm tanto poder. É que todos juntos é onde Deus age. Quem tem poder é Deus. Ele que tem que estar à nossa frente. Então vamos ler... Deuteronômio 7, vamos ver como Deus havia prometido isso. É sempre maravilhoso a gente ver como Deus promete e cumpre as suas promessas. Deuteronômio 7, 23. Vamos começar no versículo 21. Está falando sobre as nações... Não te espantes diante deles, pois o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Versículo 23, o Senhor teu Deus as entregará a ti e lhes infligirá profunda perturbação. Pelo menos na minha Bíblia é a mesma palavra, eu não conferi no original, mas é a mesma palavra que fala em Josué 10, 10. O Senhor perturbou, conturbou, colocou em confusão. Aqui é a mesma coisa, Deus tinha prometido que Deus lhes infligiria profunda perturbação até que sejam destruídas. Então Deus promete, Ele cumpre, amém? É gostoso ver isso, é tremendo ver isso, né? Deus promete, tem muitas promessas que podem parecer impossíveis. Não parecem impossíveis? Né? Pensar assim que Deus vai pegar a igreja, do jeito que a gente conhece, a igreja, nós, quem é a igreja? Somos nós. Eu e você, com tantas limitações, tantas derrotas, tanta falta de potencial, tanta fraqueza, Deus promete pegar esta igreja e levar essa posição. Se Deus permitir, assim, esse capítulo 10 nos mostra aonde Deus quer levar a igreja. Por isso que eu mostrei assim, até o plano do livro de Josué, porque as batalhas no livro de Josué vão terminar, na verdade, no capítulo 11, próximo capítulo. Então, né, no capítulo 12, ele resume e tal, dá a relação, mas a história das vitórias, das guerras e das vitórias em Josué, nós estamos próximo ao fim, capítulo 10, próximo capítulo, capítulo 11. Então, na verdade, nós estamos aqui chegando ao auge, ao ponto mais alto, porque o propósito de Deus, pense comigo, o propósito de Deus não é só tirar o povo de Deus do Egito, lembra? Não é só tirar eu e você do mundo. Depois do Egito, a gente vai para onde? Para o deserto. Lá a gente fica 40 anos. Mas o propósito de Deus não é deixar a gente no deserto. O propósito de Deus é levar... No deserto tem coisas tremendas que ele tem que ensinar. Mas o propósito de Deus é levar para a terra prometida. Mas o propósito de Deus não termina quando a gente atravessa o Jordão e entra na terra prometida. Tem muito mais coisas. Aí nós temos o livro de Josué para mostrar que tem batalhas, tem lições profundas, tem coisas que precisam acontecer. E finalmente, lógico, tem mais coisas que virão depois, mas essa parte de conquistar, nós estamos aqui chegando ao não ao final, mas é uma etapa, mas é uma figura aqui do lugar aonde Deus quer levar seu povo. Aonde Deus quer levar seu povo. Nós vamos ver agora quantas coisas tremendas vão acontecer nesse capítulo 10. Vocês estão preparados? Você sabe o que vem nesse capítulo 10? Vai ter uma coisa tremenda. A própria palavra diz que nunca houve um dia como esse, dessa vitória aqui. É um ponto, é um marco, assim como sair do Egito foi um marco, assim como outros momentos da história foram, esse aqui é um marco. Então isso aqui representa aonde Deus quer levar o povo de Deus. Aonde Deus quer levar? Para esta posição de vitória. Ele fez promessas, Ele nos dá uma herança, Ele tem coisas maravilhosas para dar para as nossas vidas. Então, vamos ver, vamos pegar uma visão. As promessas de Deus podem parecer impossíveis. A gente pode olhar para nós e falar assim, como que pode? Mas assim como Deus prometeu para Israel, você acha que Israel foi merecedor de Deus cumprir as promessas para eles? Eles foram merecedores? Deus cumpriu as promessas, porque também, olha que povo exemplar, nunca tropeçava, nunca duvidava. Muito pelo contrário, né? Era difícil eles acertarem, né? Estavam sempre duvidando, sempre caindo, sempre murmurando. Mas Deus prometeu, Ele cumpriu. Vai acontecer conosco também. Amém? Lógico que depende de algumas coisas, se eu e você vamos estar dentro desse povo que Ele vai cumprir. Lógico que isso tem, né, tem uma condição da correspondência a nós. Mas Deus vai cumprir. Amém? Então, são as promessas que Deus cumpre. Se vocês quiserem anotar, acho que eu não vou ler agora por falta de tempo, Deuteronômio 1:30 também fala, e tem muitos lugares onde Deus fala que vai expulsar as nações, que Ele vai lutar. Ele não só fala, eu vou dar poder para vocês, mas Ele fala, eu mesmo vou lutar na sua frente. Eu mesmo vou ganhar a vitória na sua frente. Então, isso que nós vamos ver. Ok, versículo 11. Ora, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até Azeca e morreram. Foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que os filhos de Israel mataram à espada. Deus gosta de reservar a glória para Ele ou não? Quem vai ficar com a glória? Por isso que eu coloquei no versículo 4, item número 4 na folha. A glória do Senhor. Qual que é a glória do Senhor? É o fato que Ele vai demonstrar que foi Ele que fez. Meus irmãos, o difícil, a gente pensa que é fácil, a gente pensa, nossa, quem dera que eu estivesse nesse lugar vendo o Senhor operar, mas Deus tem que trabalhar muito nas nossas vidas, para que Ele possa ir à frente e ganhar a vitória e a gente não roubar a sua glória. É tão fácil e tão comum Deus fazer alguma coisa desse tamanho. Ele queria fazer coisas bem maiores na nossa vida, mas Ele faz uma coisa pequena, a gente já sai pegando pelo menos uma participação na glória do Senhor, né? A gente tem uma participação, fala assim, olha, Deus operou, porque olha, irmão, também eu vou falar, eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles falam assim, pô, então não dá, tem que esperar mais um pouquinho. Porque aqui eles foram unidos, eles foram ali, mas Deus foi na frente e Deus ganhou a glória. É Ele que faz as coisas. Enquanto a gente está querendo roubar a glória, ou fazer as coisas da nossa maneira, confiar na nossa sabedoria, usar recursos nossos, fica difícil de Deus ter a sua glória. Então foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram. Então Deus, a batalha, a vitória que Deus quer dar, que nós estamos chegando, ainda não mostrei, está chegando aí nos versículos aí para frente, o lugar onde Deus quer levar seu povo. E é um lugar onde nós gostaríamos tanto de estar, não é verdade? Nós não gostaríamos de estar na igreja onde Deus age? Você não gostaria? Você não gostaria de ver Deus operando? Você não gostaria de ver a glória de Deus sendo revelada no mundo inteiro? O mundo tendo que reconhecer, porque isso aqui, ninguém podia falar, olha que povo maravilhoso, não. Eles tinham que reconhecer, o Deus de Israel está lutando em favor deles. As nações vão perder o ânimo, porque eles vão falar, nós não estamos lutando contra Israel, nós estamos derrotados, eles têm um Deus ao lado deles. E como nós gostaríamos, como o homem está sempre se antecipando, até nos títulos que as pessoas costumam colocar nas igrejas, né, formam igrejas novas e colocam, né, igreja verdadeira, igreja gloriosa, igreja isso, igreja aquilo, assim, as próprias, às vezes até pelo nome as pessoas chamam atenção como se nós fôssemos únicos. E não somos nós que vamos dizer que Deus nos escolheu. E Deus nunca vai escolher uma parte, Ele vai operar na sua igreja, Ele vai fazer uma obra, Ele vai levar a igreja a essa posição. Eu vou pular um pouquinho à frente, depois nós vamos falar um pouco mais sobre a glória de Deus. Mas vamos falar sobre o item número 5, o propósito final de Deus. E vamos ver aonde Deus quer levar a igreja. A herança, a terra prometida, qual é o lugar aonde Deus está querendo levar. Presta atenção e acompanhe. Então Deus, no versículo 11, Deus já está lutando em favor deles. Agora chega ao ponto que nós podemos dizer o ponto máximo daquilo que Deus reservou. Né? É uma figura, é um pequeno exemplo, mas é uma coisa que mostra o que, que Deus quer fazer através da igreja. Versículo 12, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Versículo 14, não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem. Eu não sei se vocês estão conseguindo vislumbrar uma coisa. Deus quer que nós aceitemos a cruz, a gente fala muito sobre isso, Deus quer que a gente se submeta a Ele, Deus quer acabar com toda a velha natureza, o velho homem tem que morrer, e às vezes, ou nós invertemos uma coisa, alguns já saem por ali, falando que são filhos do rei, e querendo mandar antes da hora, né? Tem muita coisa que acontece errado dessa forma, e muitas pessoas saem assim, bom, a Bíblia fala que nós podemos ordenar, então nem vou pedir, eu vou ordenar, assim seja feita. Olhamos o exemplo aí de Elias, de profetas do Velho Testamento, o exemplo do próprio Jesus, o exemplo dos apóstolos, e achamos que nós podemos fazer a mesma coisa, não, pela fé eu vou pisar, isso vai acontecer, e começamos a ordenar e nada acontece, né? É duro quando você ordena e ninguém te ouve, né? É duro quando você percebe que você não tem autoridade. Quem manda na sua casa e ninguém obedece, né, o negócio está sério, né? Manda na sua empresa, ninguém obedece. O que está acontecendo? E a igreja tem mandado muito, tem ordenado muito. Deus tem feito. Algumas coisas são feitas dentro dos princípios de Deus. E Deus confirma. Mas muitas coisas têm sido feitas. Muitas ordens têm sido dadas e não tem acontecido. Mas, então, por um lado, nós podemos nos antecipar e querer mandar antes da hora. Por outro lado, nós podemos, assim, ficar com aquela ideia, assim, não, tem que ficar submisso, eu não vou pedir nada. Não, Deus está preparando, tratando, operando na nossa vida, porque um dia Ele quer levar Israel, Ele quer nos levar para esta posição. Deus fala como uma coisa assim tremenda, uma coisa que inédita. Josué falou com Deus e Ele ordenou o sol e a lua e obedeceram e ficaram quase um dia. Até mencionei, não fui pesquisar, não sei te explicar como que eles chegaram a essa conclusão, mas é uma coisa interessante, já vi em várias fontes o fato mencionado de que realmente esse dia, né, aqui desequilibrou a ordem do universo. Vocês acham que é pouca coisa mandar o sol parar? É lógico que os cientistas vão falar que não foi o sol que parou, né? Se você for estudar a parte científica, você vai ver que foi a Terra que não girou, porque não é o sol que anda, né? Mas isso não é importante. O importante é que parou, o tempo parou. E não é uma coisa pequena isso ter acontecido, isso é uma coisa que mexe com o universo. Não mexe só com, sei lá, com a natureza aqui na Terra, isso é coisa que mexe com o universo. Alguma coisa mudou. E as pessoas, os estudiosos, quando estudam, não sei exatamente a forma que eles fazem os cálculos, mas eles já descobriram que realmente tem um dia faltando no cálculo do tempo que ninguém sabe justificar. Está faltando. Mas Deus sabe, né? Ele sabe de onde que está. Então, quando eles foram estudar, ficou difícil de montar o calendário. Parece que as contas não dão certo. Né? Tem alguma coisa errada. Cálculo não dá certo, porque Deus mexeu. Ele mexeu, na verdade, duas vezes, né? Aqui ele mexeu e tem uma outra vez que mexeu. Alguém está lembrando? Quem? Isaías, mas com qual rei? Alguém lembra o rei? Foi o profeta Isaías que clamou a Deus do rei Ezequias. O rei Ezequias. Ele pediu um sinal, aliás, e me parece que Isaías falou assim com ele: olha, Deus te dá o sinal que você vai viver mais 15 anos. Você quer que o sol adiante, a sombra, né? Era aquele relógio solar. Então, eles sabiam a hora pela sombra naquele relógio solar. Então, você quer que adiante ou que atrase? Ele falou assim: olha, adiantar, olha a coragem, né? A ousadia. Adiantar é pouca coisa, eu quero que atrase. Quero que volte atrás. Né? Então, Deus fez, Ele mexeu lá também. Né? Menos tempo, mas Ele mexeu também. Então, Deus é capaz de interferir na ordem do universo. Ele é capaz de fazer coisas, de mexer com o universo por causa do plano dEle, porque o centro de Deus é o plano dEle, não é as coisas naturais. Então, isso é uma coisa tremenda. Deus fez porque Josué entrou numa posição, o povo de Israel entrou numa posição que Deus queria. Esse é o propósito de Deus. Então, nós vamos ler algumas passagens para entender isso melhor. Primeiro, vamos abrir no Salmo 44, voltando aqui no item número 4, para ver o que o salmista fala sobre esta glória de Deus que ele não entrega aos outros, só confirmando que as vitórias são ganhas por Deus e não por nós. Existe uma importância tremenda na posição que nós temos diante de Deus. Deus não faz sem o homem estar na posição certa, correspondendo a Ele. É, mas quem faz a obra é Deus. Então, Salmo 44, a partir do primeiro versículo. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Expulsaste, porque aqui ele está falando muito tempo depois, né, dessa época da conquista. Então, nossos pais nos contaram. O que Deus fez? Versículo 2. Expulsaste as nações com a tua mão e os plantaste. Esmagaste os povos, mas a eles deste largueza. Não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou. Então, isso que é importante. foi a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, pois os amaste. Então, continuando o versículo 4, tu és o meu rei, meu Deus, que ordena vitórias para Jacó. Por meio de ti vencemos os nossos inimigos, pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, nem a minha espada me traz vitória, mas tu nos dás vitória sobre os nossos inimigos, tu cobres de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o dia todo e louvaremos o teu nome para sempre. Então aqui, isso aqui é uma coisa muito clara, muito evidente, a Deus pertence toda a glória, nós sabemos disso, mas irmãos, nós precisamos lembrar isso, isso tem que ser renovado dia a dia, porque uma das coisas básicas do velho homem, que está sempre ali pronto para levantar a cabeça, umas coisas básicas dele, do velho homem, da nossa natureza, é a vontade de roubar a glória de Deus. Aquela tendência de achar que Deus está operando na nossa vida, mas porque tem alguma coisa boa em nós. Então, isso é uma coisa muito sutil. Continuamente nós temos que nos colocar diante de Deus, temos que repetir, e os salmos, você sabe que os salmos são uma boa maneira, se você começa a orar sozinho e não tem palavras, parece que às vezes você não tem aquela inspiração, pega um salmo e começa a ler o salmo como uma oração, começa a colocar as suas palavras, lê esse salmo, por exemplo, e aplica a sua vida. E disse, ó Deus, eu já ouvi tantas coisas que o Senhor já fez no passado, mas não foi nada, nada que o Senhor fez na igreja, nada que o Senhor já fez em tempos passados, na minha vida, foi por minha força, por meu poder, é o Senhor que fez, eu não confio no meu arco, eu não confio na minha fidelidade, eu não confio na minha bondade, não tem nada disso, eu confio no Senhor para operar. Agora eu queria que vocês, aproveitando esse salmo, é uma coisa interessante, olha como ele fala sobre isso, até o versículo que eu li, versículo 8, ele está engrandecendo a Deus, ele está falando que Deus é tremendo, que tudo que aconteceu foi por causa de Deus, mas vamos ler até o final desse salmo, que eu queria que vocês vissem como nem sempre nós vivemos em momentos em que esta vitória de Deus, Deus é sempre o mesmo, a vitória dele sobre o inimigo já foi ganha, nós temos direito de apropriar essa vitória, mas a vitória visível, a vitória triunfante da minha vida em particular e da igreja como todo, nem sempre está evidente, e nós precisamos entender isso, a igreja passa por períodos em que aparentemente nós estamos enfrentando derrotas. Olha o que o salmista falou, tudo isso que nós acabamos de ler. Agora vamos ver o que ele vai falar daí para frente. Para você também se consolar, que não é só você que tem momentos em que você tem a tendência de falar assim, Deus, mas parece que foi só com os outros, ou foi só em outras épocas, o que acontece? E você às vezes até pode pensar, será que é pecado falar isso? É lógico, depende do seu espírito, depende da sua atitude, mas olha o que ele vai falar agora, ele vai falar umas coisas, ele vai abrir o coração dele com Deus, então é um pouquinho até fora do nosso contexto, mas ao mesmo tempo faz parte, porque nós estamos falando sobre a posição de vitória, aonde Deus quer nos conduzir, mas não são todas as épocas da igreja, esse é o alvo de Deus, levar-nos para a vitória. Mas não é automática, não é uma coisa em todas as épocas, em todos os momentos, quem não tem vitória, não tem fé. Ele vai falar sobre o que ele está vivendo agora, o que o salmista está vivendo agora, não é essa vitória. Vamos ler, versículo 9. Mas agora, tu nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com nossos exércitos. Nós estamos lendo em Josué sobre quando Deus saiu, quando Deus operou. Quando Deus manifestou que Ele que estava ganhando a vitória. Mas agora, Senhor, parece que a gente vai para a batalha, a gente luta contra o inimigo, mas a gente está sozinho, Deus. É errado falar isso com Deus? Depende da atitude. Mas Ele está falando, Deus, eu estou indo para a batalha, eu estou enfrentando inimigos na minha vida, E parece que eu estou sozinho, não estou vendo o Senhor lutar na minha frente. Tu nos rejeitaste. Versículo 10, tu nos fizeste retroceder diante do inimigo. Aqueles que nos odeiam, nos despojaram. Tu nos entregaste como ovelhas para sermos devorados. Nos espalhaste entre as nações. Tu vendeste por um nada o teu povo. Parece que ele está reclamando. Parece que ele está cobrando de Deus. Tu vendeste por um nada o teu povo. E não lucraste. O Senhor nos vendeu e nem ganhou lucro com a gente. Vendeu e não ganhou nada com isso. Nem lucraste com seu preço. Tu nos fizeste opróbrio dos nossos vizinhos. Escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Tu nos puseste por provérbio entre as nações, por meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está diante de mim o dia todo, o meu rosto está coberto de vergonha. A voz daquele que me afronta e blasfema, à vista do inimigo e vingador. Tudo isto nos sobreveio, embora não nos tivéssemos esquecido de ti, nem sido falsos a tua aliança. Eu não sei se... Nós sabemos pela história que quando Deus espalhou Israel pelas nações, era por causa de terem quebrado a aliança de Deus. Mas, eu não sei, esse cântico, o título fala que é dos filhos de Coré, que seria mais ou menos no tempo de Davi. Mas, eu não sei exatamente, nós podemos definir se ele está certo, se ele está errado. Uma coisa assim, que eu vejo claramente que Deus, se você tiver a atitude certa, não se colocando com amargura contra Deus, mas colocando diante de Deus, olha a situação, Senhor, fala comigo. Tem salmos, tem um outro salmo, que é 70, alguma coisa, não me lembro o número exato, mas tem um salmo que ele fala, por que que os ímpios prosperam, né? Às vezes ganham dinheiro, são, né, vão tudo dar certo na vida deles, e na vida dos justos não vai, ele começa a reclamar com Deus. E durante o próprio salmo, durante o cântico dele, porque esse aqui é um cântico, pegava a harpa e começava a cantar, ele colocava isso em música. Então, durante o próprio cântico dele para Deus, na sua comunhão sozinho com Deus, mesmo que você não seja músico, não seja cantor, sozinho com Deus você pode cantar à vontade, viu? Né? Você tem toda, né? Deus não vai achar ruim, não tem nenhum problema você cantar para Deus com voz desafinada, né, seja como for, não precisa ser cantado, pode ser falado, mas isso aqui é uma comunhão íntima com Deus, é falando com Deus, e às vezes na própria oração, ou no próprio cântico, parece que você começa a entender coisas que você não entendia antes. Então naquele outro salmo ele fala, mas aí eu entrei no santuário de Deus e entendi que no final, pode ser que agora os ímpios prosperem, pode ser que agora pareça que eles podem quebrar todas as leis de Deus e tudo continua indo bem. E alguém que tem compromisso com Deus, quando Deus ama alguém, como é que a palavra fala? Todo filho a quem Deus ama, ele disciplina. Quando você quebra os princípios de Deus, as coisas começam a ir mal, porque Deus quer ensinar. E com os ímpios, aqueles que nem estão buscando a Deus, eles quebram todas as leis de Deus e às vezes não acontece nada. Mas ele entrou no santuário de Deus e viu que no final, né, Deus vai julgar. Ele entendeu. Agora, esse salmo aqui não tem resposta durante o salmo. Ele não evidencia. Ele só fala, Deus, isso nos aconteceu, mas nós não esquecemos de ti. Versículo 18, o nosso coração não voltou atrás, os nossos passos não se desviaram das tuas veredas, mas tu nos quebrantaste, nos tornaste em lugar onde vivem chacais, os cobriste com as sombras da morte. Se nos tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, ou estendido as mãos para um Deus estranho, não teria descoberto Deus, visto que ele conhece os segredos do coração? Contudo, por amor de ti, somos mortos o dia todo. Paulo cita isso, esse versículo 22, ele cita em Romanos 8, final de Romanos 8, ele cita, nós somos entregues à morte o dia todo por ti. Isso acontece, e nós perguntamos, Deus, por quê? Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora o clamor dele, versículo 23, desperta ao Senhor, porque dormes? Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? A nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo pega-se ao chão. Levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por causa do teu constante amor. Então, é a situação. Eu queria ler esse salmo todo para vocês verem. Ele começa o salmo falando que em outros tempos foi Deus mesmo que ganhou a vitória, não é a nossa força, mas ele mostra a nossa situação, que há momentos individualmente ou como igreja, quando nós não estamos vendo esta vitória. E mesmo assim, Deus, ele clama a Deus, ele fala com Deus, porque o propósito de Deus é levar-nos realmente a esse lugar. Vamos ver aí só mais uma passagem no Salmo e vamos terminar. Salmo 18. Aqui eu não vou ler toda a parte anterior, é um Salmo grande também, mas ele também começa, só vou mais ou menos resumindo, né? Vai olhando a sequência aqui, ele começa falando que ama o Senhor é meu rochedo, versículo 2, versículo 3, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor, e depois no versículo 4 ele começa a descrever a sua situação também, e ele fala como ele está na angústia, como ele está a laços, cordas do inferno me cingiram, como que um servo de Deus pode estar nessa situação? Versículo 6, na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. E olha aqui a consolação de que esse clamor que sai do coração de Deus, Deus ouve. Do seu templo, versículo 6, ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor. E aí descreve nos versículos seguintes, até se abalou, Deus saiu bravo, olha que figura tremenda, que quando a gente clama a Deus, olha que resposta de Deus, Deus sai e faz toda a terra tremer por causa do clamor de alguém a Deus, não é tremendo isso? É maravilhoso você ver como Deus sai, né, para lutar, para abalar a terra por causa do clamor do seu povo. Vamos pular aí para versículo 12, ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou seus raios e os perturbou. Então vamos terminar nessa parte aqui, lembrando que esse é o propósito de Deus. Eu não sei qual tem sido a experiência de cada um. Nós temos muitos inimigos. Há inimigos sérios contra o povo de Deus, contra nós. Há inimigos de depressão, há inimigos de desânimo, há inimigos de orgulho, há inimigos de exaltação, há inimigos de autopiedade. E vai assim, tem tantas e tantas coisas e existem situações que nós nos sentimos totalmente incapazes. Eu acho que a maioria deve ter experimentado, mas eu não sei se você consegue assim, se posicionar e lembrar de momentos, quem sabe até recentemente, em que você sente tantos inimigos contra você que você se sente meio paralisado, não tem nada que eu possa fazer. Mas quando você clama ao Senhor, ele faz isso no versículo 14, ele manda setas, espalha os inimigos numa trovejada de Deus, ele manda todas essas nuvens escuras embora, amém? Ele é poderoso para fazer isso, não é toda hora, não é todo momento, nós vamos passar por momentos como o Salmo 44, em que nós perguntamos, Deus, por quê? Onde o Senhor está? Vai ter esses momentos, mas não desanime, porque o clamor, seu clamor, pode trazer esta resposta, e como igreja, é isso que Deus quer fazer, nós vamos falar um pouco mais na próxima aula sobre esse propósito de Deus e onde Deus quer nos levar na posição de vitória. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina, Ó Deus, a Tua palavra nos mostra realmente como nós podemos esperar o Teu plano se cumprir, principalmente nesta época tão tremenda da igreja, em que o Senhor tem muitas promessas que o Senhor certamente vai cumprir. Nós não sabemos o momento, não sabemos o dia, mas nós sabemos que o Senhor vai cumprir todas as Tuas promessas. O Senhor vai levantar a Tua igreja, o Senhor vai conduzir para esse lugar onde Josué e os filhos de Israel estavam figurando, mostrando em figuras, ó Deus, essa grande vitória, essa posição diante de Ti, onde Teu povo, onde os homens podiam, estavam tão unidos contigo que poderiam ordenar ao sol e à lua, e eles obedeciam. Ó Deus, nós cremos que Tu queres levar a Tua igreja a reinar junto contigo, mas Senhor, opera na nossa vida, ensina-nos como clamar a Ti, ensina-nos como dar lugar para que o Senhor receba toda a glória, e opera, Senhor, para que os Teus inimigos sejam realmente derrotados, todos perturbados, e a Tua vitória possa estar clara e evidente nos nossos dias. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.